Boa noite, amigos. Rádio Brasil Espírita, 9 anos iluminando consciências. E esta noite é muito importante porque nós vamos iniciar uma série de programas sobre a mediunidade, um programa intitulado Mediunidade e Vida. Então, a todos os nossos internautas, vamos para essa viagem através do conhecimento espírita e que todos nós possamos abrir nesses momentos que vão nos unir o melhor para cada um de nós sobre a égide de Jesus. E para nós iniciarmos a nossa tratativa da noite de hoje, eu vou pedir licença a vocês para ler um trecho desse livro chamado Pão Nosso, e é a lição número 162. E essa lição, ela tem o título Manifestações Espirituais. E ela inicia com uma citação do apóstolo Paulo na sua primeira epístola a Coríntios, lá no capítulo 12, versículo 7. E Paulo nos diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E aí Emmanuel comenta nos dizendo: com a revivescência do cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam, nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Belíssima lição, não é? Então, eu rogo a todos que, unidos em pensamento, nós façamos uma breve prece para que Deus possa nos iluminar. Amado Pai Maior, irmão Jesus, nós te pedimos, Senhor, que neste momento permita a seus mensageiros nos acompanhar nessa tarefa e abre-nos as portas da compreensão. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Bem, meus amigos, nós vamos iniciar essa jornada pela mediunidade. E, primeiro, a gente gostaria de chamar a atenção, porque o que é a mediunidade? Bem, se nós buscarmos assim um conceito, nas escolas a gente aprendia quantos sentidos nós temos. Aí a gente dizia, nós temos o paladar, o olfato, a visão, a audição e o tato. São 5 sentidos. Muito bem. Mas quem de nós não já teve um pequeno arrepio, um calafrio, a sensação de que não estamos a sós, a sensação de termos ouvido algo, visto algo, sentido um cheiro, enfim, nós tivemos uma percepção que não foi. Ela não foi manifestada através dos sentidos físicos. Muito bem. Aí a gente aprende que isso é uma sensitividade, são sensitivos. Muito bem. Mas, na verdade, todos nós temos essa capacidade, do elemento humano, é do elemento animal, essa capacidade de percepção do outro plano. Então, a mediunidade nada mais é do que essa capacidade de nós entrarmos em contato com outras esferas. E, para isso, a gente precisa entender uma coisa. Primeiro, que a mediunidade não é um atributo de quem é espírita. A mediunidade ela não se manifesta apenas numa instituição espírita, em sessões espíritas, não, de forma alguma. Desde a mais remota antiguidade, os fenômenos da mediunidade, eles estão presentes. Nós podemos citar, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Nós vamos ver, por exemplo, lá na Gênesis, a sarça em chamas, onde Moisés recebe, então, a questão dos mandamentos. É uma manifestação mediúnica. Nós vamos assistir, por exemplo, em Samuel I, quando há Saul consulta a pitonisa, em outras traduções, a médium de Endor, porque ele estava sendo cercado pelos filisteus e haveria uma guerra, então ele fez descer então Samuel dentre os mortos. Então a gente tem várias manifestações no Monte Tabor, ao qual citou Emmanuel aqui, que Pedro e outros discípulos foram lá no Monte Tabor e avistaram a Moisés, a Elias. Então, a gente está recheada nessa Sagrada Escritura inúmeros fatos espíritas, fatos mediúnicos. Mas o que acontece? A mediunidade ela passou a ser estudada de uma forma mais aprofundada com Allan Kardec, com a codificação da doutrina espírita. Então, Allan Kardec, ele, se a gente fizer aqui, não querendo contar a história do Espiritismo, mas Allan Kardec, então, até então, Hippolyte Léon Denis Arinvail, ele ficou diante de fatos estranhos, fatos que chamavam a atenção das pessoas por conta dos fenômenos que ocorriam. Então, convidado a ver isso, Kardec, ele anteveu, ele viu naquelas manifestações algo muito mais grave, algo muito mais sério, muito mais importante do que aquelas frivolidades que as pessoas até então admiravam e brincavam com aquilo. Então, ele investigou aquilo e o resultado disso foi o Livro dos Espíritos, editado em 18 de abril de 1857. E, como sequência, Kardec escreveu o Livro dos Médiuns. E o que é, então, o Livro dos Médiuns? O Livro dos Médiuns é aquele livro que trata da segunda parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata o Livro dos Espíritos do plano espiritual, das relações que tem entre o plano material, entre nós e os espíritos. Então, isso é muito importante a gente perceber isso. Por quê? Porque, primeiro, há pessoas que duvidam dos espíritos, da existência dos espíritos, da sua natureza, da sua importância. E é muito cabível aqui que a gente faça uma lembrança de uma citação que Kardec tem na Revista Espírita de 1858, se não me falha a memória. Mas Kardec, ele afirma textualmente o seguinte. Ele diz que estudar a natureza dos espíritos é estudar os homens. Então, o que é isso? Você entender, procurar estudar a natureza dos espíritos é você estudar o homem, compreender o homem mais a fundo. Mas por que isso? Porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Então, a gente precisa começar a fazer algumas interpretações e, para isso, a gente tem que começar a raciocinar de uma forma diferente daquilo que nós, muitas vezes, somos comumente levados a buscar uma linha de raciocínio. Nós temos que começar a perceber um método de investigação, que foi o que Kardec utilizou. Até um certo ponto da história nossa, os filósofos, desde Aristóteles, eles tinham uma forma, um método de investigação que era o método dedutivo. Ou seja, partiam de uma teoria, de uma concepção, de uma ideia pré-concebida, e daí eles iam remontando, pensando, fazendo um exercício mental para buscar ali essa investigação, essas consequências. Mas, depois de um estudioso, de um filósofo da Idade Média, Francis Bacon, ele propôs o método indutivo. O que é esse método? Nada mais é do que nós partirmos dos fatos para tentar remontar as causas. E isso faz grande diferença. Porque, se nós partirmos de uma ideia, essa ideia pode ser equivocada. Então, se nós partirmos, por exemplo, existe um anjo, existe Deus, existe espíritos, existe isso, aquilo, nós estamos partindo de uma ideia preconcebida de que aquilo existe. Muito bem, se essa ideia for equivocada, forçosamente nós chegaremos a equívocos, salvo algumas exceções, que todas as regras têm exceções, mas nós estamos num risco muito maior de cometer equívocos. Já o que Bacon disse é que nós poderíamos partir do quê? Da observação dos fatos para tentar remontar as causas. Foi exatamente isso que Kardec fez quando ele tentou responder, através da lógica, uma pergunta que ele fez, exatamente, que está no primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns, é um capítulo intitulado Há Espíritos? Kardec pergunta, há espíritos? Então, Kardec faz um exame a partir do método indutivo, partindo de fatos, de observações, para remontar as respostas que esses fatos apresentavam em forma de questionamento. Então, isso é o quê? É você tentar, através da lógica, de um raciocínio lógico, responder a perguntas. Então, veja bem, o que é que ele fez? Ele partiu de quê? Do que é o espírito, das suas manifestações, certo? Para o fenômeno mediúnico e estabelecer, então, as observações e formular as teorias, formular as leis naturais. Então, veja só, a gente tem que notar que a época de Kardec, meados do século retrasado, o que é que nós estávamos atravessando em meio ao mundo? Não era uma pandemia, mas era um crescendo da ciência, era o raciocínio lógico, era aquele positivismo. Então veja que Kardec, ele lança a mão desse método positivista da ciência, da construção do raciocínio, para fazer frente à exigência da sociedade científica da época, que Kardec também era um cientista, então ele se apoiou nisso, de modo que o estudo dele fosse o mais claro, o mais lógico possível. Então, o que foi que ele fez? Kardec partiu da ciência, separando aquilo que era místico. Essa separação veio com o filósofo René Descartes. Descartes, ele separou o que era ciência do que era um místico. Então, Descartes, ele tratou que aquilo era para ser estudado pela ciência, era aquilo que poderia ser comprovado através da ciência. Ou seja, se eu repetir as condições, aquele fenômeno vai acontecer da mesma forma. E deixou todo mais a conta do espiritualismo. Veja que a época ainda nós não tínhamos o espiritismo. Então, o espiritualismo abarcou tudo aquilo que era metafísico, tudo aquilo que era místico, tudo aquilo que era religioso na acepção da palavra. Então, essas manifestações ficaram relegadas por muito tempo, até Kardec, ao misticismo. Então, não havia uma conotação científica. Então, Kardec ele teve essa preocupação para trazer isso. Então, veja só, ele começou estudando exatamente essa dúvida que as pessoas têm quanto à existência ou não do espírito. E ele faz algumas analogias interessantes. Kardec ele chama, por exemplo, a eletricidade um fluido. Então, a utilização da eletricidade já era conhecida. Não como nós temos hoje, mas já era conhecida. Então, ele disse, nós não enxergamos a eletricidade, nós não conseguimos tangenciar a eletricidade, mas nós sentimos os efeitos. Então, os efeitos sobre a matéria. Então, são questionamentos que Kardec começou a fazer para tentar responder a essa dúvida. Então, ele disse o seguinte, que a dúvida quanto à existência dos espíritos, isso está lá no livro dos Médiuns, ele diz que remonta de três, vamos fazer o seguinte, de três origens, ou três, eu não diria observações, mas três pontos de vista que a gente tem, que a gente formula. O primeiro é o desconhecimento da natureza dos espíritos. Poxa vida, a gente não conhece, eu não, via de regra, a gente não enxerga os espíritos. Então, como são estruturados os espíritos? Qual é a sua estrutura? Qual é a sua formação? O corpo físico, a gente vê, a gente toca, é tangível. Então, isso é uma das dúvidas que leva a não crer na existência do espírito. A outra, como eles são constituídos? Do que é feito o espírito? Veja que a gente tem aí a síndrome de Tomé. Eu preciso tocar para crer, eu preciso ter a tangibilidade para acreditar. Então, é uma coisa que surgia, então, nessas dúvidas. Então, havia outros conceitos, como, por exemplo, o conceito que diz que a gente volta para um todo universal. E aí há o questionamento, esses espíritos, em existindo, eles têm individualidades, eles são seres individuais, eles têm raciocínio, eles têm lógica, eles têm inteligência. Então, essa dúvida, abordando esses questionamentos, ela permeia até hoje em nós. Outro ponto que Kardec chama a atenção é também a questão da concepção que nós fazemos dos espíritos. Então, as ideias que se faz através de muitos milênios, que os espíritos são seres à parte da criação. E aí são crenças milenares que dizem que os espíritos são anjos, são demônios, são gnomos. Então, a gente começou a tratar os espíritos filosoficamente na nossa religião. E a ciência, ela aboliu isso pelas razões que nós já explicamos, em separando o que era material que poderia ser estudado pela ciência. Então, essa crença que são deuses, são anjos, tudo, isso fez com que tivesse essa questão da geração de dúvida. Puxa vida, que ideia fantasiosa. Então, isso tudo leva a não crer nos espíritos. E o terceiro ponto é a questão seguinte, que é tá bom, existem os espíritos, eu não vejo, eu não sinto, eles não estão aqui, não ocupam espaço. Se eu não consigo falar com eles, não consigo enxergá-los, qual é a necessidade desses espíritos? Qual é a utilidade disso? Então, a desnecessidade desses espíritos, então, faz com que a gente não veja muita utilidade nisso. Então, qual o objetivo? Muito bem. Então, Kardec, ele observando isso, ele procurou iniciar o livro dos Espíritos, como dizemos, na questão de há espíritos. Então, ele começou a observar o seguinte. Ele começou a observar o seguinte, que aquelas manifestações que ele assistia, ele começou a observar que fora da matéria havia uma inteligência. Porque quando as mesas começaram a responder a perguntas, Kardec observou que aquilo não era possível. Que aquelas pessoas que estavam ali participando daquele sarau, vamos chamar assim, não poderiam responder algumas perguntas que ele próprio fez, ele sendo um homem de ciência. Então, o que acontece? Ele então começou a perceber que havia inteligências, um princípio inteligente por trás daquilo. E quando a gente parte desse princípio inteligente, nós somos obrigados, através da lógica, nós somos obrigados, através da lógica, do raciocínio, perceber o seguinte: o acaso não existe. Nós não poderíamos atribuir a criação, as coisas, ao acaso. Por quê? Como muitas pessoas pensam, e aí alguns cientistas muitas vezes pensam, que a matéria ela foi criada por uma série de fenômenos num atavismo bem distante, e esses fenômenos foram se desenvolvendo, esses fenômenos foram se adaptando a condições, mas vamos lá, vamos novamente para René Descartes. Penso, logo existe. Penso, logo existe. Então, o René Descartes, ele colocou aí a função do pensamento. Então, vamos lá, se essa matéria, se esse ser vivo, ele foi constituído ao acaso, em que momento ele teve incorporado a ele a razão? É uma pergunta. Em que momento? De que forma isso incorpora a razão? Então, como é que nós podemos explicar isso? Então, deve haver um princípio inteligente. Então, Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele, eu acho que é na pergunta 80 e pouco, é porque eu não consigo associar a pergunta à questão. Mas Kardec começou a investigar os espíritos, a sua natureza, e ele então pergunta à espiritualidade o que é o espírito? O que é o espírito? E pergunta se o espírito independe da matéria. Então Kardec chega à conclusão, através das observações, que veja só, o que não é um princípio inteligente é matéria. O que não é matéria é um princípio inteligente. E que a matéria, para se desenvolver, a matéria, para ter utilidade, ela precisa estar sob a égide, ela precisa estar subordinado a um princípio inteligente. Então, quando a gente estuda, por exemplo, ciência dos materiais, e eu não vou me aprofundar, que não é a minha área, mas quando a gente estuda ciência dos materiais, a gente vê a arrumação intermolecular das substâncias que compõem os materiais, do aço, por exemplo, e a gente começa a perceber o seguinte: puxa vida, não podemos atribuir a esse fenômeno o acaso. Porque o acaso não pode fazer nada, não pode construir nada. Eu vou contar aqui uma pequena história para a gente ilustrar isso, abrindo um parênteses aqui. É um bolo. Eu sempre conto isso porque eu acho muito, muito, muito simples da gente entender. Um bolo. Um bolo, se eu juntar farinha de trigo, se eu juntar fermento, manteiga, ovos, leite, açúcar, pitada de sal, fermento, não sei se eu já disse, e a gente misturar a manteiga ao açúcar, depois a farinha, bater os ovos, e a farinha já fermentada, o leite ali, e obter essa massa homogênea, untar uma forma, colocar essa massa na forma, esperar que o fermento atinja o levedo nessa massa, e depois levar a um forno quente. Depois de algum minuto eu vou obter o bolo, depois de testar lá com um palitinho se ele está assado ou não. Deixo tostar por mais alguns instantes e está pronto o bolo. Muito bem, muito simples de fazer um bolo. Vamos imaginar agora que a gente coloca todos esses ingredientes num caminhão-baú. Esse caminhão-baú viaja numa estrada. Chegue lá perto de São Miguel dos Campos. Já perto de Pilar, pronto. Aquelas curvas que tem para chegar naquela usina que tem em Pilar. Então, digamos que haja uma perda de controle e o caminhão capote. Vamos tirar o motorista de dentro. O motorista cai, abre a porta, cai, se fere, mas de leve, e o caminhão rola, e pega fogo, como nos bons filmes de Hollywood. Depois de um tempo, a gente vai lá, abre o furgão, e nós teremos um bolo. Dá para acreditar nisso? Claro que não. Então, se o acaso não confecciona um simples bolo, o acaso não poderia ser o responsável pela matéria que está no universo, pela organização dos seres materiais, dos seres vivos. Então, deve haver um princípio inteligente. Então, no universo, nós temos um princípio inteligente. Então, esse dualismo, a gente precisa começar a avançar. Então, o que acontece? O Espiritismo, por isso, trouxe um avanço. Um avanço. Por quê? Porque a ciência, do jeito que era posta, não admitia a espiritualidade. Então, nessa separação que René Descartes fez, então, começou a perder esse link que, forçosamente, os poderes constituídos das religiões queriam forçar. Por isso que vários cientistas foram queimados. Então, Kardec, ele utilizou esse método que a gente citou no início, o método da indução, o método que você vai investigar os efeitos para se remontar às causas. Então, o que Kardec fez foi isso, para provar se havia espíritos realmente. Então, o que foi que ele começou a observar? Ele começou a observar os fenômenos espíritas. Mas ele utilizando-se o quê? De todos os meios, de todos os cuidados que a ciência estava oferecendo, que oferece, para que a gente investigue. Então, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, ela foi investigada, porque todas as religiões, elas, de certa forma, são religiões que acreditam nesse princípio, o princípio da existência de algo que sobrevive à morte do corpo físico. É a alma. Mas veja só, se essa alma não tivesse uma individualidade, não teria sentido. Por que não teria sentido? De que adianta o esforço para se alcançar uma meta, para que a gente evolua, para que a gente alcance valores nobres, se nós vamos perder a nossa individualidade, se nós vamos misturar ao todo universal? Então, isso fica, assim, de certa forma, um tanto quanto sem propósito. Então, veja só, eu vou pedir a vocês para a gente ler aqui, no Livro dos Médiuns, uma observação muito interessante que Kardec faz nesse capítulo, capítulo 1, no item 2. Ele diz assim: desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, porque se a gente não admitir a individualidade da alma após a morte, não adianta nada essa existência da alma, não adianta nada todos esses cuidados. Então, ele aí diz que se a gente admite isso, é preciso que se admita também, primeiro, que a sua natureza é diferente da do corpo, visto que, separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares do corpo. A gente não vê uma alma. Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois é passível de alegria ou sofrimento, sem o que seria um ser inerte, e de nada nos valeria possuí-la. Admitindo isto, tem que se admitir que essa alma vai para alguma parte, que vem a ser feito dela e para onde vai. Então, segundo a crença vulgar que a gente via assistir, é que as almas vão para o inferno ou vão para o céu. Depois se chegou ao meio termo, que é o purgatório. Mas vamos então agora interpretar isso à luz da ideia de Deus. Jesus, lá em João, diz que Deus é amor. João está lá, muito claro, Deus é amor. E aquele que ama, não condena eternamente. Aquele que ama, aquele que é perfeito, não contempla o ócio para que a gente fique num paraíso deitado eternamente em berço esplêndido. Então, essas ideias, não só de céu, dessa forma, como de inferno, não coadunam com a ideia de Deus. E também não há de ser como um lugar físico. Porque algumas pessoas disseram que o inferno fica nas profundezas. Ora, eu trabalhei numa empresa que fazia perfurações muito profundas e que chegava a profundidades tremendas, de quilômetros, inclusive abaixo da lâmina d'água. Então, o homem vai buscar esses minerais, esses combustíveis, a profundidades imensas, fertilizantes. E não se encontrou nenhum vestígio do diabo, do demônio, do inferno. E a gente sabe hoje, através da astrofísica, então, que o globo, ele é essa esfera que está na amplidão de todo o universo, e que o universo conhecido por nós não é nada perante o universo que a gente supõe existir. Então, a gente olha para o nosso diminuto planeta, quase que insignificante, por que só haveria vida aqui? Então, por que que a gente está colocando o céu como que está acima de nós ou o inferno como que está abaixo? Então, essas ideias, a gente precisa começar a entender como o próprio Kardec disse. Vamos deixar de lado esses postulados, essas coisas, e vamos fazer, então, uma análise positivista. Por que Kardec diz isso? Para ficar em consonância com a ciência. Por quê? Usar um método indutivo. Então, vamos pelo positivismo, pela indução, se chegar ao raciocínio de que há espíritos. Então, essa observação dos fatos, em que a gente começou a observar, e desde então, fatos espíritas vêm acontecendo. Então, a gente tinha inúmeros fenômenos de materialização. Chico Xavier já foi médium de fenômenos de materialização, fenômenos, fatos espíritas que ocorreram. O próprio, pronto, o patrono desta casa, William Crookes, um cientista, que foi pago, que foi contratado pela coroa inglesa para investigar os fatos espíritas, ele atestou os fatos espíritas. Então, a gente precisa começar a entender que a existência do espírito foi verificado. Na modernidade, nós temos o quê? A transcomunicação instrumental, já é fato, estudado em diversos centros de estudos, universidades. Nós temos os fenômenos do EQM, de experiências de quase-morte, são estudados em vários pontos do mundo, por várias pessoas, vários cientistas que não são espíritas, diga-se de verdade. Então, a gente começa a perceber os fenômenos da reencarnação. O professor Ian Stevenson. Há um fato narrado a esse respeito, e os nossos internautas, se tiverem curiosidade, podem pesquisar. Foi um programa da Discovery, em que um menino lembrava-se da época, em outra encarnação, em que ele era piloto na Força Aérea, e fora abatido por um inimigo, e ele morreu, e ele renasceu e falou da sua vida de piloto, o nome da sua irmã, da sua noiva, do seu comandante. Então, tudo isso a gente precisa hoje perceber que a ciência prova a questão da existência do espírito. Bom, então aí vem a questão seguinte, uma observação que a gente precisa fazer. Se os espíritos, eles existem realmente, se eles existem, cabe então a gente fazer algumas observações. Então, a gente cabe a gente fazer algumas observações. Então, nós vamos a essas observações aqui, que também está aqui no Livro dos Médiuns, já é no item 6, no finalzinho. E aí Kardec diz assim, deixemos de lado, por alguns instantes, os fatos que, a nosso ver, tornam incontestável a sua realidade. Admitamos a comunicação apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas por meio de razões categóricas, que tal coisa não é possível, a comunicação entre os espíritos, a mediunidade, colocando-nos sobre o terreno em que eles se colocam, uma vez que desejam apreciar os fatos espíritas com auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica, e provem, por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não deve mais pensar depois da morte. Segundo, que se continua a pensar, não deve mais pensar nos que amou. Terceiro, que se pensa nos que amou, não deve mais querer comunicar-se com eles. Quarto, que se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Cinco, que se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Sexto, que não pode, por meio de seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Sétimo, que se pode atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Oitavo, que não se pode atuar sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever. Nono, que, podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Quando os adversários do Espiritismo nos demonstrarem que isto é impossível, por meio da razão, tão evidente quanto os que se serviu Galileu para provar que não era o Sol que gira em torno da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas têm fundamento. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação deles se resume nestas palavras: não creio, logo isso é impossível. Então, para que nós não caiamos no erro, é melhor nós dizer eu não conheço, do que dizer isso não existe. Então, a mediunidade é essa faculdade que é do ser, de poder entrar em contato com seres imateriais, que seres que não habitam o plano físico como nós. Então, eu espero que nesse nosso primeiro programa nós tenhamos dado assim uma pincelada, de uma forma geral, o que é mediunidade e se há espíritos. Nos demais programas, nós vamos trazer assuntos que vão nos chamar a curiosidade, nós vamos debater um a um. Nós já sabemos que temos aqui uma série de perguntas, e a gente deixou aqui um tempo, nós já estamos aqui com quase que 40 minutos de programa, e como nosso tempo é finito, eu quero que o nosso querido Márcio, que nos auxilie aqui, que coloque as perguntas aqui para que eu possa enxergar, pela ordem que elas forem aparecendo. E eu digo aos nossos irmãos que, se por acaso e não der tempo de a gente responder, ou a resposta não lhe seja satisfatória, né, Márcio tem o meu contato, vocês podem encaminhar as perguntas, as dúvidas à Rádio Brasil Espírita e aos nossas parceiras, e a gente vai responder com todo carinho no tempo que nós tivermos disponível, que não será longo. Mas vamos à primeira pergunta. Anadélia, de São Paulo. Tudo bem, Anadélia? Anadélia nos pergunta o seguinte: como podemos saber se determinada mensagem realmente é de um determinado espírito? Muito bem, Anadélia, muito bem. Veja só. O que é que a gente precisa entender? Kardec disse que é melhor você desacreditar em 10 mentiras, desacreditar em 10 verdades, do que crer numa mentira. E João, o apóstolo, disse: olhai se os espíritos são de Deus. Muito bem. O que acontece? As mensagens, elas têm uma lógica. Quando uma pessoa vem conversar conosco e ela não tem uma certa trabalhabilidade na lógica, nas suas ideias, a gente desconfia. A gente diz: mas que conversa à toa é essa? Muito bem, mas isso não é um parâmetro. Por quê? Porque nós podemos ter espíritos que são muito inteligentes, que podem nos induzir ao erro. Mas, veja só, a gente precisa considerar também o animismo. O animismo. O que é isso? É quando a ideia é nossa, quando o pensamento é nosso, quando a manifestação é nossa, é do médium. E aí a gente tem que ter, digamos assim, a seriedade, e aí onde está a coisa. O estudo da mediunidade, o estudo da doutrina espírita, como dissemos, Kardec, ele não inventou mediunidade, ele não disse, não descobriu o fenômeno mediúnico, ele estudou o fenômeno mediúnico. É por isso que a mediunidade, ela deve ser tratada com muita seriedade, com muito compromisso e com estudo, com conhecimento. Porque somente o conhecimento nos leva a perceber, através da razão, da interpretação, que aquilo é um fato mediúnico. Vez por outra, surgem aí pessoas com uma psicografia de fulano, de ciclano, de beltrano. Eu me lembro quando aqui em Aracaju se construiu o shopping, um shopping que ficava ali à beira do rio. À época, Chico estava encarnado, disseram que Chico Xavier havia recebido uma mensagem que o shopping ia desmoronar. Então, isso já tem aí, eu não sei nem quantos anos, décadas, e nunca caiu uma pastilha do... Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta, se foi satisfatória, mas, como disse, se não foi satisfatória, vocês encaminham para os nossos parceiros, que a gente vai tentar responder. A outra pergunta que está aqui para nós é a seguinte: como eu sei que sou médium? Bom, a rigor, todos nós somos médiums. A mediunidade é uma faculdade, é um sentido da criatura, assim como é a visão, como é a audição. Só que o que acontece? Existem pessoas que enxergam melhor do que outras. Existem pessoas que ouvem melhor do que outras. Existem pessoas que conseguem tatear ou olfatar melhor do que outras. Então, como é que eu vou saber se eu sou médium? Mais uma vez, o estudo. A gente precisa começar a notar a nossa sensibilidade. Isso vai num crescendo que, quando a gente estuda, por exemplo, música, nós somos capazes de perceber que nota é Em que escala está essa nota? Por quê? Porque eu acostumei aos meus ouvidos, através do conhecimento da música, a reconhecer as notas. Então, a mediunidade, o estudo da mediunidade, vai me trazer o quê? Essa sensibilidade, perceber que eu sou médium. A rigor, todos nós somos médiums. Por quê? No mínimo, nós temos, assim, uma sensibilidade. Nós temos, assim, aquele arrepio que nos dá, aquela sensação de que uma pessoa entrou num cômodo que eu estou sozinho. Isso é uma manifestação mediúnica. Agora, a apurar isso, a educar isso, para que a gente possa, digamos, trabalhar isso, somente o estudo pormenorizado da doutrina espírita, da codificação espírita como um todo e dos livros subsidiários que tratam de mediunidade. A série André Luiz tem livros maravilhosos nos domínios da mediunidade, mecanismo da mediunidade, entre outros, que a gente pode, estudando a mediunidade de Martins Peralva, entre outros e outras obras que nós podemos. O livro dos médiuns é o livro, é a obra basilar para que a gente estude mediunidade, lendo primeiro o livro dos Espíritos, para que a gente tenha um embasamento teórico, filosófico, da doutrina e científico, para que a gente possa adentrar nessa seara que é a mediunidade. Então, como é que eu vou saber que sou médium? Todos nós somos. Que grau de mediunidade eu tenho é daquele sensitivo até aqueles que já nascem com a mediunidade. Eu não gosto do termo aflorada, mas eu digo assim, muito mais desenvolvida em vários aspectos, ou num aspecto em especial. Mas isso precisa, para ser bem utilizada, para ser bem tratada, é precisa ser domada, é precisa ser domesticada através do estudo. É como nós temos um cavalo muito veloz, muito forte, mas se nós não formos um bom cavaleiro, nós não saberemos como conduzir esse animal e ele vai nos derrubar. Não sei se tem mais perguntas. Temos sim. Pergunta do ouvinte, Carlos César, de Volta Redonda. Tudo bem, Carlos? O que eu preciso fazer para frequentar uma reunião mediúnica? Muito bem, muito boa pergunta. Ocorre muito em algumas instituições, hoje muito menos, eu quero crer, em que a pessoa chega, não, você precisa desenvolver a sua mediunidade, então venha para a reunião mediúnica. Não é assim. A reunião mediúnica é uma reunião privativa, não porque tenha nada a esconder, não é isso. É que as pessoas que participam de uma reunião mediúnica, elas precisam ter um entendimento, precisam ter o preparo para reconhecer uma comunicação quando ela é mediúnica, não anímica. É preciso saber se aquele espírito, como é que ele está, qual é o padrão vibratório dele. É preciso reconhecer os detalhes de aproximação do espírito. É preciso saber como, eu não diria doutrinar, mas como conversar com o espírito, como se comportar, como ter o domínio sobre o seu corpo médium para não deixar que aquela inteligência chegue a tal ponto de possuí-lo, de comandar todos os seus atos, toda a sua força. Então, é preciso para que isso não seja o cavalo desgovernado. Então, para se frequentar uma reunião mediúnica, é preciso que você vá para uma instituição espírita, que você frequente os cursos regulares do espiritismo, o estudo sistematizado da doutrina espírita, que a gente tem, abrevia, chama de ESD na sigla, e logo depois do ESD, que você tem os conhecimentos básicos, você vai começar a estudar mediunidade, os passos de mediunidade, depois vai trabalhar nas reuniões de desenvolvimento mediúnico, que são ensaios, e aí sim você vai partir para degraus cada vez mais em grau de complexidade maior, que exige também um aperfeiçoamento cada vez maior do médium. E, principalmente, o que fazer para ir para uma mesa mediúnica? É preciso que a gente chame atenção para um aspecto. A mediunidade com Jesus exige compromisso, dedicação e moralidade elevada. Então, esses três componentes têm de estar além do estudo. Porque você compreender os fenômenos, você compreender o que a doutrina espírita preconiza, é muito fácil. Basta ler, basta estudar. Mas o compromisso com Jesus, com a mediunidade com Jesus, esta exige de nós um autocompromisso de dedicação. Exige uma preocupação com a moralidade, com a elevação moral do indivíduo, do ser. E para isso a gente precisa se espelhar naquele capítulo O Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas são as condições. Eu não sei se eu me fez claro. Mas nós temos aqui outra pergunta. Pergunta do ouvinte Salviano, lá do Rio Grande do Sul. Poxa, estamos longe, né, Salviano? Então, Veja só, a gente vai responder essa questão aí, que pergunta, só desenvolver a mediunidade é bom ou ruim? Bom, você está em cima de um cavalo muito veloz. Você é um bom cavaleiro? Se você ainda não é um bom cavaleiro, significa que você tem que começar a andar num pangarézinho para que depois passe a andar num cavalo cada vez mais veloz. Mais... Então, ou seja, quem vai dizer se a mediunidade é bom ou ruim para você é você mesmo. Você tem de ter esse compromisso, você tem que ter a moralidade, você tem de ter o estudo, você tem que ter tudo isso para que você possa trilhar nesse caminho com Jesus. Porque a gente vê pessoas que têm a mediunidade muitas vezes fantástica, e é, por favor, eu quero aqui, já que nós somos muito, eu não estou fazendo aqui nenhum julgamento, nenhum juízo de valor, eu apenas vou citar de forma, como uma questão didática, um caso muito conhecido, só por isso. João de Deus. João de Deus tinha mediunidade? Tinha. Ele fazia as curas? Fazia. Porém, ele se desviou no caminho da moralidade. Veja o que aconteceu. Foi bom? Não foi bom. Foi ruim para ele e para outras pessoas, muitas outras pessoas, não sei quanto, não quero emitir juízo de valor, mas por quê? Porque não é a mediunidade que é boa ou ruim. Não é desenvolver a mediunidade que é bom ou mal. Não. É o uso que você faz dela. É o uso que você quer fazer dela. Então, veja só, não é o revólver, o gatilho que mata, é o dedo que o aciona e a vontade de quem faz isso. Então, não é, por exemplo, se essa coisa é boa ou ruim. A gente pode tomar por alguma coisa, uma finalidade, por exemplo, a energia nuclear, a finalidade dela é boa, pode ser usada na medicina. Robert Oppenheimer usou para quê? Para construir a bomba atômica. Então, não é o estudo da mediunidade, não é o desenvolvimento da mediunidade que é bom ou ruim. É o uso que nós vamos fazer dela. Temos mais? Sem perguntas, né? Muito bem. Se nós não temos mais perguntas, a gente está caminhando aqui para o final. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a todos aqueles que nos ouviram, que nos viram aqui pelas redes sociais, pela TV FES, pela Rádio Brasil Espírita, pela TV 7, eu não sei se está transmitindo, mas é um grande prazer nós estarmos aqui virtualmente nessa terra tão querida que é Alagoas, essa cidade maravilhosa que é Maceió, mas eu estou em Aracaju, certo? E nós vamos retornar no nosso programa, ele vai ter uma periodicidade quinzenal, daqui a 15 dias nós vamos retornar com outros assuntos, seguindo o estudo da mediunidade, e nós vamos trazer capítulos de O Livro dos Médiuns e de outros livros que falem sobre a mediunidade. E eu quero dizer que foi um grande prazer nós estarmos aqui com essas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que a gente possa trabalhar esse nosso programa de uma forma bastante interativa, bastante gostosa, e que a gente faça isso e que a gente aprenda. E, acima de tudo, que a gente possa ver na mediunidade, que a gente possa ver na espiritualidade, uma parceria que nos leve a melhorar, uma parceria que nos conduza a uma melhora. Então a gente precisa sempre perceber que para termos a mediunidade nós precisamos ter humildade. A gente precisa perceber aquilo que o apóstolo Tiago, ele disse que toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai, das luzes, em quem não pode existir variação ou sombras de mudança. Ou seja, tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é de bem, tudo aquilo que é de Deus, a gente não deve macular. Muito pelo contrário. A A gente tem que trabalhar com muita humildade. A gente deve perceber que nós possuímos muitas dádivas, dádivas ofertadas pelo Criador, e nós precisamos ter muito respeito a tudo isso. Nós precisamos ter muito respeito ao nosso próximo, às coisas que nos cercam. A gente precisa ter compromisso para com a doutrina espírita, para com o estudo levado a sério, a condução, a melhora do nosso íntimo, porque nós falamos muito num mundo melhor, mas nós precisamos consertar o mundo consertando a nós mesmos. E nós só conseguiremos isso se nós trabalharmos o nosso eu profundo, se nós trabalharmos a nossa individualidade, crescendo, se auto-melhorando. E para isso, a gente conta com mediunidade. A gente começa a perceber que a mediunidade faz parte da nossa vida. E que a gente, aprendendo a ouvir o nosso lado interior, o nosso íntimo, ou seja, quando nós conseguimos ser mais sensíveis, quando nós conseguirmos perceber o nosso próximo, e aí é perceber o próximo, seja ele em que estado for, seja ele no plano físico ou no plano extrafísico, esteja ele encarnado ou desencarnado, quando nós emitimos vibrações de amor para o nosso próximo, nós nos aproximamos dele. E gentileza gera gentileza, amor gera amor. Fraternidade tem como consequência fraternidade. E nós, querendo um mundo fraterno, nós precisamos trabalhar isso. Então, eu agradeço imensamente a Rádio Brasil Espírita, na pessoa de Márcio, de Neuzinha. Agradecemos ao Centro Espírita William Crookes por ceder as suas instalações, abrigar a Rádio Brasil Espírita, tornando possível realizações como essa. Eu quero agradecer aos inúmeros parceiros que nos ouvem, a todos os internautas que com muita atenção participaram desse nosso programa, e que vamos, ao longo desse espaço de tempo, desse lapso de 15 dias que vão nos separar, esses dias aí, que a gente possa estudar, que a gente possa refletir sobre as questões da espiritualidade, e que até o nosso próximo encontro, eu digo que possamos pensar naquilo que a gente tem de compromisso para fazer. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a vocês a permissão para ler aqui uma página que nós recebemos de um amigo nosso, em que a gente começou a fazer um trabalho há algum tempo, um trabalho que tem um caráter mediúnico, pois os textos, eu sou apenas um humilde intérprete, e a gente coloca esses textos no WhatsApp, em diversos grupos, e a gente faz esse trabalho. Então, foi uma entidade que, há alguns anos atrás, ela apareceu para nós, e ela pediu que a gente escrevesse um determinado texto e que a gente compartilhasse com os nossos amigos. Então, a rede de amigos foi aumentando, essa rede de amigos foi crescendo, e a gente começou a trabalhar isso. Então, eu vou pedir permissão a vocês para que a gente leia a página que nós recebemos hoje. E está aqui, se o celular me deixar trabalhar, 2, 3... Pronto, então agora aqui a gente já abriu aqui, e eu vou pedir permissão a vocês que o nosso amigo, ele hoje, pela manhã, ele nos disse o seguinte. Ele nos disse o seguinte. Saibamos esperar. Por sobre as densas nuvens, brilham as estrelas. E após a noite escura, surge o sol de um novo dia a iluminar a todos nós para reiniciarmos a batalha. Acredite em você e lute para conquistar a felicidade que você merece. Se o ontem te trouxe desilusões e as vicissitudes da vida te deixaram triste, não perca a tua fé no futuro. O que aconteceu te deu mais experiência e te deixou mais forte. Ânimo e perseverança é a receita para o dia de hoje. Levanta, sacode a poeira e segue. Adiante, pois alcançará o teu destino. Que é ser feliz. E o nosso amigo, como essa mensagem pela manhã, ele sempre termina assim: te desejo um excelente dia, paz e luz sempre. Então eu desejo a cada um de vocês uma excelente noite, paz, luz sempre. E até o nosso próximo encontro. Foi um imenso prazer estar com você. Tchau.